Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso bate-papo de quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Entrando aqui um pouquinho atrasado. Muito bem-vindos e bem-vindas à turma do Instagram que está se comunicando, ao pessoal do YouTube que tradicionalmente acompanha o nosso bate-papo, a nossa conversa de quinta-feira. Hoje, para a gente falar sobre vistoria de campo. Hoje estou a caráter, né? Eu estou a caráter aqui. Hoje eu tive uma vistoria de campo, inclusive o tema dessa live surgiu dessa minha, né, dessa vistoria que eu realizei ao longo do dia. Eu tive essa ideia, né? Por que não, nesse bate-papo de quinta-feira, abordar, né, essa temática, né, da vistoria. Robson, boa noite, seja bem-vindo. Então, para você que trabalha com levantamento de vegetação, levantamento de fauna, para você que trabalha com meio físico, né, consultor ambiental em geral, que realiza vistorias de campo. Então, hoje é um bate-papo que a gente vai ter para falar um pouquinho sobre alguns aspectos que eu acho que são aqueles primordiais e fundamentais, né, para que a gente possa realizar um levantamento de dados, né, que possa aí, ser eficiente para que já, aquela, a pior coisa que tem no mundo, né? Bruno Alegretti está com a gente, melhor professor da faculdade. Porra, que é isso? Vou começar o bate-papo com um elogio desse e eu perco até o chão aqui. Maravilha, Bruno. Como vai? Tudo bem? Faz tempo, hein? Espero que esteja bem. Mas a pior coisa de uma vistoria de campo é você elaborar um levantamento, realizar uma vistoria e faltar dado. Né? Voltar para o escritório, voltar para sua casa, sem ter efetuado o levantamento, ter faltado uma foto, ter faltado uma circunstância ali que você vai ter que voltar para campo, ou porque você vai ter que pedir para alguém ir lá, e aí vai se gerar um retrabalho, mais custo. Isso tem que ser evitado, o quanto possível, o quanto possível. Pessoal, espero que todos vocês estejam me ouvindo bem, né? Tanto a turma do Instagram como o pessoal do YouTube. O pessoal do YouTube anda um pouco quietinho aí nas últimas lives. Fiquem à vontade para conversar, para interagir, para trazer comentários em relação aos assuntos relacionados aqui, tá bom? Deixa eu arrumar aqui minha tela. Ok, beleza, né? Então, pessoal, falando um pouquinho sobre, né, a vistoria de campo. A primeira parte, acho que a vistoria de fato ela começa antes mesmo de nós irmos para campo, né? Através do planejamento. Então, o planejamento da vistoria ele é de vital importância para que quando a gente chegar em campo, nós saibamos de fato o que precisa ser feito, né? O que precisa ser elaborado, o que precisa ser bem levantado para que não tenhamos problemas quanto ao levantamento de dados. Então, questões de acesso, né, questões de acessibilidade, localização da área, limites da área de estudo. Então, você precisa saber muito bem o lugar que você está indo, né, a área, né, que você está levantando, para que você não tenha dúvidas, tipo, ah, onde que eu preciso levantar, qual é o limite da minha área de estudo, e por aí vai, tá? Isso não pode acontecer. Então, questões de limite, questões relacionadas à acessibilidade, logística, fazem parte do planejamento, né? Do planejamento. Então, esse é o ponto. E aí, pessoal, fiquem à vontade para mandar questões, tanto aqui no Instagram, no YouTube e tal, a gente pode comentar. Mas então, planejamento logístico, primeiro passo. Segundo passo, antes de ir para campo, ainda no pré-campo, né, você realizar aqui ter uma plena noção do que precisa ser feito no campo em matéria de legislação. Que legislação vocês estão atendendo? Vocês estão atendendo alguma legislação estadual, municipal, federal, enfim? Quais são as circunstâncias e as exigências da legislação que vocês precisam reverberar, precisam espelhar no levantamento de dados? Tá? Então, isso também precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Se é um levantamento de vegetação, você está indo para fazer uma vistoria com base para realização, para servir de base para elaboração de um laudo de vegetação, para autorização de supressão de vegetação. Que aqui, Estado de São Paulo, você precisa ir lá classificar o estágio excepcional. Beleza? ICMA IBAMA 1 de 94, quais são os parâmetros, como que eu vou levantar, por aí vai. Se é o monitoramento de restauração, você precisa olhar lá os parâmetros da resolução SMA 32 de 2014, densidade de copa, cobertura de copa, gramíneas nativas, gramíneas exóticas e por aí vai. E assim vai. Então, quer dizer, vocês vão precisar, né, ter uma plena noção, né, da legislação que vocês precisam atender. Tá? A legislação que vocês precisam atender é soberana e ela exige esse conhecimento de vocês para que os parâmetros e as exigências do órgão ambiental elas vão ser tomadas como prerrogativas do seu levantamento. Tá? Então, se é para a fauna, vocês vão, enfim, seguir uma decisão de diretoria com tantas horas de campo e por aí vai. Isso precisa estar sendo bem colocado. Então, nós, consultores ambientais, querendo ou não, toda a nossa atividade de campo ela é regida por um atendimento à legislação, né? Então, quando a gente faz o nosso levantamento, obviamente, a gente está, até às vezes intuitivamente, a gente está seguindo a legislação, né? Mas isso tudo precisa ficar claro, precisa ficar claro. E entendam aí, pessoal, que até aqui, esse momento da minha fala, nós ainda não fomos para campo, né? É o pré-campo, é o planejamento, tanto do ponto de vista logístico como do ponto de vista de legislação. E eu digo para vocês que o planejamento, né, das atividades, pessoal, ele toma mais tempo que a vistoria em si. E às vezes até o deslocamento, por aí é outra história. Mas a vistoria em si ela é rápida. Se você faz um planejamento, não, é um planejamento bom, vocês vão conseguir aí executar uma vistoria assertiva, né? Hoje, por exemplo, eu fui para Campos do Jordão para fazer uma avaliação num campo de altitude e de um trecho de floresta com araucária para avaliar se existia a possibilidade de um trecho da fazenda ser usada como compensação ambiental para floresta em pé. Então, eu fiz a classificação do campo com base na CONAMA 423 e a floresta com araucária com base na CONAMA, na SMA IBAMA 1 de 94. E, então, eu já sabia a legislação, sabia os parâmetros, por aí vai. Eu fui acompanhado por uma pessoa do local lá que tinha noção dos acessos, isso ajudou bastante. Isso sempre é bom, né, quando a gente tem uma pessoa que possa nos ajudar e nos encontrarmos, né? Encontrar a área, o trecho que você precisa estudar, né? Então, quando possível, isso é ótimo, né? E saí de casa 6h30 da manhã, cheguei na área umas 10 e pouco, 10h30. Saí da área umas 2 horas, 1h30, fui uma vistoria rápida, almocei, voltei, cheguei em casa aqui 5 da tarde. Então foi um dia corrido, mas foi um dia muito produtivo. Inclusive, eu postei no Instagram da Brasil Bioma, arroba Brasil Bioma, para quem está aqui me assistindo no YouTube, vai depois, passa lá no Instagram da Brasil Bioma, que tem umas fotinhos que eu postei do campo, tá? Ao longo dos stories, para vocês conhecerem um pouquinho a vegetação. Tá? Então é legal vocês olharem lá, vocês vão gostar, tá? Mas o levantamento em si foi um levantamento simples, né? Um levantamento simples. É claro que tem vistorias que são vistorias demoradas, por exemplo, de levantamento de árvores isoladas, né? Dependendo do local, dependendo né, do tamanho da área, da quantidade de árvores, às vezes não é uma vistoria rápida, é uma vistoria demorada, uma vistoria de dias, né? Mas tudo bem, beleza, vai que vai. Agora, tem circunstâncias que são circunstâncias de levantamentos muito mais rápidos de vegetação, então nesse caso a gente precisa assim, ser muito assertivo, tá certo? Então, gente, a questão de materiais, né? Acho que também é importante a gente falar um pouquinho, né, dos materiais. Puxa vida, né? Claro que depende muito, né? A consultoria ambiental ela é muito ampla E a gente tem aí uma ampla gama de materiais disponíveis, depende do objetivo do trabalho. Para a flora, né? Puxa, para a vegetação, quais são os materiais imprescindíveis? Uma máquina fotográfica, um GPS, uma caderneta de campo, caneta, obviamente, binóculo, tá? E basicamente é isso, né? Agora, se você for fazer parcela, né? Isso por uma vistoria qualitativa, digamos, né? Agora, se você vai fazer parcela, por exemplo, aí você precisa pensar em trena, barbante, fita métrica, que mais? Bom, você vai ter que auxiliar para te ajudar, né? Um facão também, né? Basicamente é isso. Tá? E bom, o carro, né? O carro, o material é importante, né? Sempre, sempre, sempre ter uma noção da acessibilidade, né? No sentido de que eu preciso de um carro traçado, eu preciso de um carro SUV, um carro mais alto, ou um carro categoria B, né? Um Sandero, algo assim, permite, né? Então, surpresas de campo, né? De você atolar, de você não conseguir passar, porque o carro que você escolheu, né? É algo que acabou tornando um fator restritivo, é uma calamidade, né? Isso tem que ser evitado ao máximo. Então, quando você estiver conversando com o cliente para definir e tal, pergunte sobre acessibilidade, se a área é de fácil acesso, se não, isso inclusive pode baratear seu orçamento, né? Se dependendo, você aluga um carro 4x4 e a área está na beira da estrada, né? Tem fundamento nenhum, né? Você não precisaria ter alugado um carro 4x4 e custa caro, né? Então, olha essa questão que entra como um utensílio de campo de vital importância, né? Bem, e no, você faz o levantamento, você executa e tal. O Cláudio, boa noite, Cláudio, tudo bem? Ele disse aqui que eu uso trena laser para as aves mais altas. Oh, maravilha! O Cláudio está à frente. Eu uso o olhômetro para as aves altas. Eu vou lá com minha régua de 2 metros, pego uma vara, pego, né, uma estaca de 2 metros e vou lá. Eu vou contando quantos metros tem no método mais subjetivo. O método do Cláudio, ele é muito mais preciso. Parabéns, Cláudio. Isso aí. Que mais? Falando de uma experiência profissional, pessoal, eu levo o orçamento aprovado e uso colete de identificação, pois já fui abordado por polícia. Ah, é verdade. Esse é um ponto importante também, acho que bem observado. Uma experiência pessoal aqui, legal. Leva a proposta técnica, né? Leva alguma informação que diz que você está ali cumprindo, né, um ritual, um objetivo, um levantamento de dados. É muito comum, né? Nós, biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, quando a gente está em campo, a gente chama atenção, né? A gente chama muita atenção. Não sei se vocês, quem quiser compartilhar aí um caso parecido com esse do Cláudio, né? Que já chegou até polícia, né? No caso, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. No caso, né? Deixa eu colocar uma outra lâmpada que ela tá aí. Agora sim. Isso aqui tava um pouquinho fraca. Agora melhorou até a. Vou mudar até aqui o aspecto aqui. Então, pensando nessa lógica do Cláudio, é muito importante a gente, além da questão de acessibilidade, verificar, né, com o cliente questões relacionadas à periculosidade da área, né? Então, o Cláudio disse aí que já foi abordado até por polícia, porque às vezes ele estava numa área que não se costumava, né, andar ninguém ali, ou é perigoso andar lá, né? Então, para uma vistoria de campo, pessoal, além do planejamento prévio, além de verificar material, além de verificar a questão, né, da legislação que vocês precisam atender, enfim, todos esses que são características importantes de planejamento e tudo mais, existe uma característica importante que é a seguinte: o carro, acessibilidade, né, como eu disse, qual é o nível de periculosidade da área. Né? Eu, para mim, eu acho que essa é uma das questões mais importantes, né? Nós aqui hoje, pela Geonoma, a gente está com uma equipe cada vez maior, estamos executando vários campos concomitantemente, né? Então, essa semana nós temos aí, essa semana especificamente não tem nenhuma equipe em campo, mas na semana passada tinha duas ou três equipes, tem uma equipe em campo essa semana apenas, mas na semana passada tinham três. É uma grande, digamos, preocupação nossa entender a periculosidade, né? Então, nós temos uma máxima, claro, né? Na equipe nós temos algumas mulheres, a gente tem muito receio, né? De, por exemplo, uma mulher sozinha no campo é muito perigoso, né? Para quem é consultora que está aí acompanhando essa nossa conversa, pode colocar uma experiência, é difícil, geralmente se aborda muito mais as mulheres mais do que homens, né? É um problema, né? Mas de modo geral, puxa, já fui muito abordado. A pessoa chega pela curiosidade mesmo, né? Pela curiosidade de, puxa, o que que você está fazendo, né? O que que você está fazendo aí? Essa coisa meio, puxa, o cara não tem nada o que fazer e fica bisbilhotando a vida do outro, né? Em muitos aspectos é isso. Mas em outros, tem uma questão também, né, pessoal, que é quando as pessoas veem alguém no campo, às vezes a gente vai de verde, vai meio camuflado, primeiro pode achar que é uma polícia ambiental, fala, puta, o cara vai me autuar, né? O cara tá lá como, né, o fiscal ambiental, muitos acham isso. Outros acham que é, puxa, um fiscal que vai tomar a terra do cara, às vezes o cara tá lá, ele é poceiro. Então, assim, tem uma série de questões de periculosidade, gente, que são de vital importância no planejamento, que entra no planejamento, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente leva isso muito a sério mesmo, e vocês precisam levar. Então, não subestimem o perigo que vocês correm no campo, porque o perigo é muito grande, né? Porque o perigo é muito grande, e questões. Não só animal peçonhento, isso a gente se dá até muito bem, né? Nós somos da área ambiental, a gente sabe que nós, né, põe uma perneira e tal, a gente consegue lidar. Mas animal peçonhento, caçador, né? Nós concluímos um trabalho recentemente de monitoramento de fauna que nós fomos surpreendidos por caçadores na área. Né? Então a equipe estava fazendo monitoramento da fauna e encontrou caçadores com cachorro e tal, 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 no meio do campo. E aí, como lidar? Né? Qual é o jogo de cintura ali? Difícil, difícil. Né? Palmiteiro na Mata Atlântica, são de modo geral pessoas muito agressivas, né? Assaltantes, porra, por que não? Eu fiz uma área uma vez, um levantamento faz tempo, em Uberlândia, né? Vamos ver se alguém é de Uberlândia aí, que se não tivesse, e era uma boca, o terreno era uma boca de fumo, né? Onde o pessoal vendia droga e tal, tinha lá os viciados, né, aquela condição super complicada, e se não tivesse aparecido o tiozinho que cuidava da área, o cara que olhava lá e que a turma respeitava o cara, eu tava muito, muito, muito lascado, né? E nós não sabíamos, não soubemos disso, o cliente não avisou, cheguei a campo, era uma vistoria rápida de um dia, passei um perrengue grande, então, porque nós não tínhamos mapeado esse risco. Então, é muito importante que vocês mapeiem esse risco antes de ir para campo. Pergunte para o seu cliente o nível de periculosidade. Agora, se a área é cercada, se a área está num lugar legal, tá, aí é sucesso, você vai para campo, faz o seu levantamento e você não vai ter problema nenhum, tá bem? O Alexandre colocou aqui, em uma ocasião encontrei caçadores armados na mata. Depois disso, o cliente contratou segurança armada para nos acompanhar. Pois é, perigoso, né? Então, nesse momento, nessa situação, né, o que... Puxa, integridade física é o primordial, né? É o que rege a coisa, né? Então, é algo que a gente é soberano, né? Então, avaliar a periculosidade vale para qualquer atividade de campo, de qualquer nível de consultoria, né? Então, é algo que realmente... vocês precisam tomar bastante, bastante cuidado, tá bem? Legal, pessoal, mandem dúvidas, fiquem à vontade. A Denise Colocou aqui, boa noite, qual dica você daria para quem está iniciando na consultoria ambiental conseguir clientes? Bom, essa é uma pergunta muito bacana, né? Tema principal da nossa live, mas eu acho que a gente pode abordar um pouquinho, né? Então, qual dica você daria para quem está iniciando na consultoria ambiental conseguir clientes? Eu presumo que a Denise está começando como consultora autônoma, né? Como freelancer aí, prestando serviços, né? Porque ela está querendo conquistar, conseguir novos clientes. Muito bem, maravilha. Primeira coisa, converse com seus colegas. Obviamente, os colegas que resolveram ir para a área ambiental, né? Claro que se você tem um biólogo amigo que está no laboratório trabalhando com microbiologia, eu acho que dificilmente ele vai gerar um network para você, né? Não subestimando, obviamente, mas ele só está numa outra área. Mas converse com seus colegas próximos, porque possivelmente pode ser que um deles seja um consultor, ou esteja numa empresa, ou precisa, ou ouviu dizer, ou ouviu um amigo, alguém, sabe? Alguma questão aí que num contato próximo seu pode virar uma ligação, uma conversa, e por aí vai. Então, converse com as pessoas mais próximas, tá? Isso já vai te fazer gerar aí um início de rede de contato, isso é muito bom. Deixa o seu LinkedIn atualizado. Se você é autônoma, é importante você ter uma plataforma. Você tem o um Instagram, você tem a sua página no seu Instagram, que você divulga, o seu perfil no LinkedIn. O ideal também é você ter uma página simples que seja, que você consiga, por exemplo, colocar dentro do Google, né? O Google tem alguns serviços gratuitos, Denise, que uma pessoa que busca consultoria na sua cidade e tal, não sei de onde você é, mas aí vai aparecer, né? Como se fosse um estabelecimento, tá? Então, pesquise isso, Google, negócios, tá? Tem algumas questões gratuitas, ferramentas gratuitas que o Google oferece que vai fazer com que você, quando uma pessoa busca, né? Se estiver próximo a você, vai aparecer seu telefone, vai aparecer o que você deixou ali. Tá? Então, conversar com pessoas próximas, organizar a sua rede, né? Organizar a sua rede e, dependendo do porte da sua cidade, e começar a bater perna aí, bater porta ali, uma associação de agricultores, deixar um cartão, né? Então, acho que essa aí é aquela coisa aí, no boca a boca lá, angariando um contato, outro contato, até gerar um orçamento, preço convidativo, né, nos primeiros orçamentos, né, para você conquistar o seu cliente. Obviamente você precisa dominar o conteúdo, e nós aqui na Brasil Bioma ajudamos você a dominar o conteúdo, e claro, né, nesse primeiro momento você vai precisar oferecer um trabalho, entre aspas, barato, digamos assim, com uma margem pequena de lucro, mas para você, né, receber um aceite, começar a trabalhar, mostrar seu serviço, tá? Eu acho que com esse caminho, né, de uma forma bem introdutória, você vai, né, vai surgir uma oportunidade. Ah, vai surgir amanhã, não sei, mas vai surgir uma oportunidade, tá? Vai, leve a cabo que vai dar certo. Tá bem? E com essa live, eu imagino que você tenha aí uma ideia, né, da vistoria, do checklist de vistoria, da importância de você fazer um bom planejamento, né, para você fazer um levantamento de dados adequado, né? Então, é importante também dizer, né, tem muita gente que sai da academia, fez mestrado, fez doutorado, foi para o mercado de trabalho, né? Então ele vai fazer uma vistoria, ele acha que ele tem que fazer da mesma acurácia, da mesma nível técnico, rigor técnico, que se ele estivesse fazendo um campo de um projeto de pesquisa. Não, são coisas completamente distintas. Nós vamos para campo para resolver algo super elementar, resolver uma questão técnica do órgão ambiental, uma exigência e por aí vai. Apenas isso, né? Vocês são contratados para isso. Tantas horas de campo, tantas horas de escritório, enfim, uma situação super papo reto, direto ao ponto, e é assim que tem que ser, né? Numa vistoria a gente não pode ficar dando muito rodeio, a gente tem que ir direto para o que a gente se objetivou a fazer, porque você no campo custa caro, né? Imagina, hoje, custo de deslocamento, custo de acomodação, custo de alimentação, tem uma série de custos aí que quanto mais você fica no campo, mais caro fica, e dependendo da circunstância, não foi o que você orçou, você começa a perder dinheiro, começa a empatar e as coisas começam a degringolar. Não é isso que você quer, tá bem? Então, muita, muita eficiência, muita, muita assertividade. Acho que esse é o ponto. E o pós-vistoria é aquele pós, né? A sugestão que eu dou é: não deixe para organizar os dados um mês depois, 2 meses depois da vistoria. Vocês vão esquecer de muitos detalhes, tá? Eu sei que às vezes o dinamismo do trabalho faz com que vocês vão aí, deixam ali o trabalho, volta daqui um mês, porque tinha uma outra prioridade e tal. Isso não é nada, nada, nada recomendado, né? Porque a gente acaba esquecendo de certas nuances, né? E que não podem, que a gente não pode esquecer, tá? Então, acho que esse é o ponto. Fez a vistoria, reproduz as informações em uma tabela, tenta já não demorar muito para organizar o laudo, o relatório, para você conseguir ainda colocar no texto todas as impressões que você teve no campus, as percepções e por aí vai. Tudo isso é importante. Backup de foto é importantíssimo, né? Backup do dado de campo. Dado de campo é muito valioso. Você perder um dado de campo é uma calamidade. Imagina você chegar para o seu chefe e falar: pô, chefe, perdi o dado de campo. 3 dias de campo lá de árvores isoladas que eu perdi. Puxa vida, meu Deus do céu, né? Que prejuízo, né? Isso não pode acontecer de forma alguma, de forma alguma. Então, muito cuidado com isso. É importante essa gestão do dado. Hoje, na nossa consultoria, nós estamos mudando processos, exigindo que, se é um parceiro, ele envie as fotos do campo para nós, para a gente deixar como backup. Isso é muito importante ter esse registro. Esse registro. Às vezes o cliente vai exigir, né, uma prova de campo. Provas de campo são muito importantes, né? Então você marque o seu deslocamento no GPS. Existem aplicativos de celular que é possível você usar e como GPS funciona muito bem. Na medida do possível, marque a trilha para o analisador ambiental ver o seu deslocamento, quanto que você se deslocou. É uma prova de campo muito importante. Então, ter essas provas e ter a sua segurança de que o dado está protegido, né? Então, se é um campo longo, está levantando dado e tal, tira foto dessas planilhas, coloca na nuvem, no Google Drive, no SharePoint, se você tiver dentro da sua empresa, porque aquele dado já está com backup, né? Porque se você deixa ali tudo no papel, lá no hotel, aí sai, vai, é roubado, é assaltado, levam, imagina só, né? Às vezes vale mais do que o celular que acabou roubando, né? O dado de campo, ele é muito caro, porque, né? É muito, muito gasto para conseguir obtê-lo, tá? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, essas são ideias, pessoal, para vocês, né, assimilarem, para vocês refletirem sobre o que. Como vocês executam a atividade de campo hoje, o que vocês podem melhorar, né? E eu acho que isso é muito experiência, né? Isso aí é muito relacionado a vivências. Quanto mais vivência você tiver, mais assim, digamos, vacinada você estará. Por exemplo, aconteceu comigo, eu voltando de um campo, roubou meu computador. Eu parei no mercado, na Marginal Tietê, deixei o computador, né, a mochila do computador no chão, no banco de trás, né, do banco, atrás do banco, e o carro alugado não tinha isso filme, o meu tinha, eu tinha esse hábito de deixar porque ninguém via. Eu fui almoçar, quando eu voltei, nem percebi nada. Quando eu entrei no carro, coloquei a mão ali atrás para ver se a mochila estava lá, a mochila não estava lá, levaram. A minha sorte é que a planilha do campo, o GPS e a máquina fotográfica estavam no banco da frente e a pessoa não levou. Acho que a pessoa abriu a porta rápido, pegou a mochila, fechou e foi embora. Então, o dado de campo eu não perdi. Eu perdi muito arquivo meu, né? Muito arquivo meu. Alguma coisa não tinha backup e tal, mas não foi nada, uma calamidade. Mas o dado de campo eu não perdi. Mas se tivesse tudo dentro da mochila, teria levado máquina fotográfica, GPS, dado de câmera, tudo. E tudo embora, né? Então, a minha sorte foi essa. O azar foi que eu perdi o computador. Então, hoje, por exemplo, eu nunca mais deixo nada no banco de trás assim. Se é um carro sem isofix, enfim, coisa de valor eu não deixo. Eu não deixo, vai tudo no porta-mala. Então, é um risco a menos. Enfim, é uma segurança um pouco maior. Mas isso são questões que você vai pegando, mas porque você vai. Acontece contigo, né? Então, quando acontece com você, você se vacina, né? Em uma série de questões. Então, fica a dica, né? Cuidado com as coisas de valor, não deixe à mostra. Se é uma área muito difícil, uma área complicada, né? Ao longo dos últimos meses, a gente fez muita regularização ambiental bairro periférico. Então, áreas muito, muito, muito complicadas, né, de invasão e tudo. Então, obviamente, a gente não ia com máquina fotográfica, último tipo, nada disso. A gente ia com celular, mais ou menos, do técnico ali e tal, que a gente, né, risco controlado, tirava foto e vai, no GPS, não, navegação ali no celular mesmo, né, porque a gente sabia dos riscos que estavam correndo. Então, gente, acho que esse é o panorama do que eu gostaria de falar. É passar uma ideia para vocês de um checklist de campo através dessa conversa, desse bate-papo nosso de quinta-feira, para passar uma série de ideias, assim, experiências que eu trago do meu dia a dia de trabalho, para, puxa, melhorar a sua vistoria, a eficiência dela, a forma como você executa os dados, a forma como você se planeja para tanto. Eu acho que a vistoria de campo começa muito antes. Começa no fechamento, na elaboração da proposta, né? Na organização da data que você vai, dos dados que você vai coletar, o levantamento em si e o pós-campo, né? Em organizar rapidamente essas informações e, ao longo do campo, proteger essas informações de assalto, de perda. É, então, tome muito cuidado com isso, porque o dado de campo, ele é muito, muito, muito importante. É muito caro de se levantar dado em campo. E a gente precisa tomar cuidado com isso, tá bem? Fica a dica para você do Instagram e fica a dica para você do YouTube. Se você gostou dessa live, deixa um likezinho nesse vídeo, né? Compartilha essa live num grupo do WhatsApp de assuntos relacionados ao meio ambiente, ou por um colega que costuma executar a vistoria de campo, enfim. Passe esse conteúdo para frente, isso é muito importante para nós. Se você está me assistindo pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se no canal, clique nas notificações. Temos lives semanais, quase 400 vídeos aqui no nosso canal com conteúdos de vital importância para quem quer se especializar em consultoria ambiental, legislação, identificação de plantas, classificação de vegetação. Tá bem? E você segue também, se você precisa seguir a gente também no Instagram, @BrasilBioma. Muito conteúdo por lá, tá bem? Vou ficando por aqui, agradecendo a participação de todos aqueles que me acompanharam, que estão me acompanhando. Para você que chegou agora, atualiza o vídeo a partir do momento que eu finalizar essa transmissão, que a live já estará na íntegra no YouTube, e aí você pode acompanhar desde onde você parou, né? Então, perdeu o que você perdeu, aproveitar o que você perdeu e não deixar passar nenhum conteúdo. Cuidado, planejamento, né? E muita atenção. Esse é o grande lema para uma vistoria de campo bem feita, tá bem? E bom trabalho a todos, boas vistorias, bons campos e com planejamento, com tudo certinho. Aí é aproveitar. Hoje a vistoria que eu fiz hoje foi muito cansativa, mas foi muito gostosa, uma área bacana, um campo de altitude bonito, uma mata de araucária fantástica. Então mais passei do que trabalhei. Então, fiz o meu planejamento certinho, cheguei na área e tal, tinha gente para acompanhar, eu pedi isso ao cliente, né, alguém para acompanhar, então consegui levantar onde que precisava, fiz o que precisava ser feito e pronto, cheguei em casa aqui, agora é jantar e descansar, tá bem? Boa noite para você, bom resto de semana, bom final de semana e até a semana que vem. Obrigado, pessoal, até mais.